tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 19º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com a Lívia, uma mulher muito bonita, poderosa, que tem um olhar maravilhoso para a vida e registra momentos incríveis como fotógrafa. É mãe, curte o rolê e é uma ótima anfitriã. Falamos sobre como equipamento não garante profissional, sobre amizade, xingamos o hater do Rio de Janeiro e foi uma conversa deliciosa. Chega junto! Amigos do Blue Sky, hoje estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha com nossa amiga Lívia. Lívia, fala um pouquinho de você, quem é você, qual é a sua arroba no Blue Sky?
Olá pessoal, sou a Lívia, minha arroba é Lívia Kir, é com K e R. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 mês que vem, sou carioca. Sou mãe do William, de 26, e da Lelê, de 12. Não é fácil ser mãe de adolescente, meu Deus, socorro! Sou fotógrafa, trabalho com fotografia aqui no Rio. E sou casada com o Fred, arroba Fred com PH, que é o moço cozinheiro. Todo mundo fala que é o moço cozinheiro.
Na verdade, além de ser linda, maravilhosa, cheia de estilo, com esse side cut super moderno e lindo, né?
Obrigada.
Adorei.
Ai, eu adoro. Eu cortei tem uns 2 anos, 3 anos, e eu nunca mais deixei crescer. E do lado de cá tem também. Só que aí daqui eu tô começando a deixar crescer, que eu tô com muito pouco cabelo.
Fica bem legal, cara. Fica bem bonito. Muito style. Eu adorei.
Fica bonitinho, né? Eu não, já tá na hora de cortar de novo. Hoje em dia eu raspo.
Você mesma?
O Fred que raspa para mim. Ele tira para mim, ele passa a máquina e depois ele vem e passa a Gillette para ficar bem lisinho, assim, só para demorar um pouquinho mais para crescer.
Ah, que legal. Deve ser gostoso passar a mão, né? Legal passar a mão.
É muito. Aí quando tá crescendo, assim, eu fico. Aí vem ele também esfregando o meu cabelo.
Cara, isso é fotógrafa?
Isso, trabalho com fotografia já tem 12 anos.
Que legal.
Foi um pouquinho depois que minha filha nasceu que eu comecei a trabalhar mesmo com isso. Antes eu fazia por hobby, né? Aquele momento que, nossa, transformei meu hobby em trabalho, por que que eu fiz isso? Mas são 12 anos já na batalha, tipo, ai, por que que eu escolhi? Gente, não façam isso. Não acreditem nas revistas que falam: ah, nossa, trabalhe com fotografia e você vai ganhar muito dinheiro. Não vai. Não vai. Se teu pai não é rico, tu não vai.
Né, cara, enfim, trabalhar por conta no Brasil é difícil, né?
É muito,
Ficar provando o seu valor, os caras não. Olha, amigos, não questione o preço das pessoas que trabalham por conta, é muito deselegante.
muito chato. Muita gente pergunta às vezes, tipo, ah, nossa, quanto é o ensaio? Ah, é tanto. E aí a pessoa fala, ah, mas o fulano faz por tanto. Eu, hoje em dia, já sou meio agressivinha, assim, que eu falo, tipo, ah, o fulano faz por tanto, então faz com fulano.
É, pô.
Pode fazer com fulano.
É, que deselegância isso, que falta de noção mesmo. Ah, mas pechinchar assim, né? Tipo, porque cada olhar é um olhar, né? Tem isso, não é a câmera que faz o fotógrafo, é o olhar.
Lógico, é o olhar.
Né? Eu já tive câmera fodona e as fotos eram uma bosta, e isso é notável assim quando você vê o resultado.
Exatamente. Não, isso de não é a câmera, que em casa tem um ótimo exemplo. Tipo, o Fred às vezes usa a minha câmera. E as nossas fotos são completamente diferentes. Não tem nada a ver. Eu consigo. Às vezes a gente usa a câmera fazendo uma mesma coisa, fotografando algum lugar, ou fotografando algum evento e tal. E eu sei exatamente quais foram as minhas e quais são as dele. Eu sei diferenciar só olhando, assim. Eu falo, essa aqui foi tu, essa aqui foi tu, essa aqui fui eu, essa aqui fui eu.
Isso é interessante, né? Assim, o quanto o olhar é diferente, assim, tipo, você fala, tira uma foto dessa flor e você manda a mesma flor, na mesma pose, mesmo dia, mesma hora, e dá a câmera para cada uma pessoa da sua casa ir lá e tirar foto daquela flor, e vão ser quatro fotos diferentes, sei lá quantas pessoas tem na sua casa, né? Acho que quatro, pelo que eu contei aqui.
Não, meu filho mais velho mora em Petrópolis.
Ah, ele não mora contigo.
Não, ele está em Petrópolis.
Saudade, hein?
Mas é por isso que eu sempre vou muito para lá. A gente se encontra muito lá. Mas tem isso, cada um faria uma foto completamente diferente. Tem hora que eu estou fazendo uma coisa, o Fred me dá, Lívia, ó, pega esse ângulo aqui. Ou então eu falo com ele, ó, se tu fizer assim, ó, vai ficar legal. E que não sei o que, ó, faz assim, assim, assado. Que não sei o quê, eu que ensinei ele a fotografar, né, com a câmera DSLR. E ainda assim, é um olhar completamente diferente.
Não, é um olhar profissional, um olhar que tem experiência em tirar fotos, 12 anos tirando foto, você manja muito. Coisa que um amador que tira foto, sei lá, uma vez na vida, outra na morte, depois de 12 anos, ele vai continuar um amador. Ainda que ele tire fotos melhores depois de 12 anos, porque até Pokémon evolui, né? É diferente de um profissional que faz daquilo o seu ganha-pão, então tá todo dia mexendo com aquilo, envolvido, aprendendo, evoluindo. Vai fazer depois de 12 anos uma coisa ainda muito melhor. Eu acho uma tristeza a desvalorização do profissional em geral, qualquer pessoa que produz conteúdo em geral, né? Aquilo que a gente estava até conversando antes de começar a gravar, de transformar o hobby em profissão.
É, tipo, não façam isso, não transforme teu hobby em profissão, porque você vai chegar uma hora que você vai detestar teu hobby. Aquilo que você amava fazer, você vai virar e falar, ai, saco, tem que fazer isso hoje.
Né? Porque a parte do fotografar é muito legal, aposto. Você adora ainda, com certeza. Mas lidar com o cliente, cobrar, agenda, editar.
Nossa, editar foto é um inferno, gente. A pessoa fala que gosta, ela, nossa, ela, para gostar disso, já tem que ter vendido a alma, tem que estar lá fazendo companhia pro Olavo. Porque é muito ruim. Editar foto é muito chato. Essa semana eu fiquei meio sumidinha no Skype, justamente porque eu estava editando muita foto. Foram mais de 1.000 fotos assim para fazer aquela limpa e tirar as melhores e escolher o que que é bom e tal e não sei o quê. E aí tinha uma cliente que ela queria que eu entregasse todas as fotos para ela, mesmo as que ficaram ruins. E eu, tipo, não posso te entregar foto ruim assim. As fotos ruins estão ruins, né?
Né? Vai pegar mal para mim se você divulgar essa foto que não ficou boa minha.
Pois é. E aí queria que eu transformasse. As fotos que eu entreguei, que estavam preto e brancas, queria que eu botasse colorida. Eu falei, olha, eu botei ela de preto e branca por um motivo, porque o preto e branco ele pega mais a expressão no rosto. Quando você foca na expressão, você não está prestando atenção nas cores em volta, então fica preto e branco. Por isso que está preto e branco e tal. Enfim, no final das contas, eu mandei as fotos coloridas para ela, mas as ruins não.
Não, né? Ficar explicando o trabalho também, cara. Que gente chata do cacete. Eu não sei. Te falei, já contratei fotógrafos na minha fase rica no Brasil e tudo, entendeu? Nunca questionei, sabe assim? Nunca. Enfim, me entregou com a cor estourada, tá todo mundo vermelho. Tudo bem, é arte, entendeu? Faz parte da história daquelas fotos serem o começo daquele fotógrafo também. Tudo bem, saca? Aposto que hoje ele deve olhar e falar assim: meu, eu devia reeditar essas fotos. Que as de hoje em dia dele são muito melhores, mas eu gosto de ver a qualidade.
Eu vejo as minhas antigas e eu falo, minha nossa senhora, que merda. Eu achava isso bonito. Que é isso? A gente vai melhorando tudo. Né? Trabalho, quando você vai praticando, você vai melhorando.
Não é? A prática leva à perfeição. Isso é verdade, cara. Tem uma verdade, é isso, né? Não existe dom sem prática.
Exatamente, tem que praticar para você ir melhorando sempre.
Né? Porque tem muita essa fantasia, assim, de que a pessoa é um gênio em tal coisa, então sem treinamento, eu só preciso descobrir naquilo que eu sou um gênio. Você não é gênio em porra nenhuma, provavelmente, se você não se dedicar a alguma coisa, treinar bastante. Você nunca vai ser bom em nada.
Exatamente.
E Blue Sky, Lívia? O que que você acha do Blue Sky? O que que você gosta no Blue Sky, assim?
Eu adoro a interação no Blue Sky. Eu adoro as amizades que eu fiz no Blue Sky. Eu vou citar poucas pessoas, até para não ser injusta, mas eu vou citar as pessoas que eu conheci pessoalmente, da galera que eu acho que todo mundo conhece, o Matheus. Gente, eu adoro o Matheus. O Bruno Antonucci. Ananda, maluco, Ananda veio de São Paulo para
Tô sabendo, ela é muito
cá. Ela
maravilhosa.
pegou o ônibus de noite para chegar aqui no horário do encontro que a gente tinha marcado, né, para chegar aqui 2 horas da tarde e foi com a gente, rodou em Santa Teresa com a gente. Depois a gente desceu, a gente ficou ali na Lapa. E deu tipo 8 horas, ela, gente, tem que voltar para a rodoviária, ela voltou e foi tipo um bate e volta muito rápido e foi incrível. Eu achei isso muito maravilhoso, sabe? É coisa que uma rede pode te proporcionar e que eu acho muito foda, porque, cara, é muito legal. Eu gosto muito de conhecer gente, eu sempre gostei muito de conhecer gente. Eu gosto muito de conhecer gente por rede social, porque pessoalmente eu sou uma batata. Quando eu já tenho amizade com a pessoa, que eu já sei quem é aquela pessoa e tal, eu me solto e eu vou embora. Então, assim, eu adoro essa interação que tem no Blue Sky, assim. Você não precisa de muito, você chega ali, começa a falar com o pessoal te responde, todo mundo é maneiro, sabe? É todo mundo muito aberto, tipo, ó, aqui, ó, vem cá, conversa aqui, a pessoa vai e todo, eu acho que a maioria das pessoas se sentem acolhidas ali. Eu cheguei ali, eu só conheci o Fred. Eu não conhecia ninguém. Acho que era só o Fred. E eu me senti extremamente acolhida, assim, foi muito rápido. Eu conheci a Deia também. Mas eu conheci ela antes de eu entrar no Blue Sky. O Fred avisou no Blue Sky que a gente ia na livraria que a gente frequenta muito ali, que é a Belle Époque. E aí ela foi. E a gente se conheceu na livraria, bateu o maior papo. Alguns dias depois ela veio aqui em casa, jantou aqui em casa, trouxe uma amiga dela que ela também levou para o Blue Sky, só que a amiga dela não ficou muito tempo no Blue Sky, não. É tipo o Gui. Chegou e não voltou mais. Mas aí ela veio aqui em casa, a gente fez um jantar aqui e tal, não sei o quê. A gente sempre conversa, a gente sempre bate papo, sabe? A amiga que eu ganhei para minha vida. E eu tenho várias pessoas ali que são amigos que eu quero levar para a vida. Eu acho isso muito maravilhoso.
Quantos biscontros já teve aí no Rio de Janeiro?
Quatro? Foi quatro. Foram dois maiorzinhos e dois piquititinhos, assim. O último foi, tava eu, o Fred, o Bruno e a Gisele.
Sei. Do Sou José, arroba Sou Gisele, né?
Isso.
Sei.
Antes teve esse, que foi eu, o Matheus, o Alisson, Fred. Eu e Fred, a gente é rueiro, né? A criança vai voltar de férias para casa do pai, a gente vai para a rua no mesmo dia.
Que legal. Ah, eu e o Gui, a gente não é, não, cara. A gente só sai para comer. Assim, a gente adora ir no restaurante, que aqui em Toronto também tem muito restaurante do mundo inteiro. Então, assim, sabe? Sushi mexicano. Tem um sushi mexicano aqui que fica assim, tipo, comida japonesa, só que do México. Comida indiana. Da Índia inteira, porque a Índia é gigante, né? Não sabia que da China também, tipo, do sul da China, do norte da China. Então, assim, meu, para mim comida chinesa era uma coisa só, mas não. Aqui, como tem muita imigração, eles são muito, sim, sabe? Cantonês e mandarim não é o mesmo chinês. Computar, você não sabe a diferença entre cantonês e mandarim, tipo, eu não sei, né? Então, enfim, todo mundo fica putaço comigo, porque eu dou dessas, assim, de, sabe, falar umas coisas sem noção. Ah, você fala mandarim? Enfim, inglês, né? E a pessoa, não, é cantonês! Eu sou de. Aí eu fico, desculpa, foi sem querer, cara. Sou dessas que dá cada vexame, cara, que. Mas a gente sai pra comer só. E volta pra casa jogar videogame.
A gente é muito rueiro, eu gosto muito de ir pra rua. Às vezes eu fico tipo, ai, eu tô do nada. Às vezes eu chego assim, vamos sair. Ele, por quê? Porque eu tô com fogo no rabo de ir pra rua. Eu gosto muito, muito, muito. Sim, sentar em barzinho, conversar com a galera, ou esse negócio da livraria, que agora a livraria tem um bar ao lado, mas antes não tinha. E a gente sentava ali e ficava batendo papo com as pessoas. Eu adoro isso, adoro, adoro. Eu tava até falando, eu falei com a Nanda hoje, eu falei, ó, Abril, eu tô aí. A gente comprou as passagens hoje. Abril, a gente vai para São Paulo. Falei, eu quero ver todo mundo, gente. Final de abril, estamos aí.
Tem bastante coisa a fazer em São Paulo. Não. Não. Vai em restaurante, barzinho só. Museu. Nossa, quem gosta de ir no museu? Enfim, olha eu falando bosta, entendeu? Quem gosta de ir no museu? Entendeu? Claro que eu vou cortar isso, não vou deixar ninguém saber que eu odeio ir no museu, entendeu?
Eu gosto, a gente gosta.
Eu acho chato o cacete,
Eu não
cara.
gosto muito daquele museu de, tipo, sei lá, Museu da República, eu acho um saco. Mas em compensação, sei lá, a gente foi esses dias no Museu de Arte aqui do Rio. Nossa, tava linda as exposições, estava muito legal. Nesse ponto eu gosto muito até.
Aqui tem muito também, cara. Tem muito. Aí eu vou, vejo, assim, quero ir embora logo, entendeu? Sabe? Assim, aí uma hora lá dentro andando, já, ai, que saco, tô andando há uma hora aqui. Ah, eu quero ir embora, não aguento mais ver essas coisas aqui, sabe? Ai, começa a ficar com a cabeça muito, quero ir embora, quero sentar no museu, sabe? Ai, não dá pra sentar e ficar olhando tudo sentado, assim. É, tranquilo, sem me
Aí
cansar.
chega uma hora que tu já tá andando tanto, tu já leu tanto que realmente fica cansativo.
Ai, não, eu canso rápido. Mas tem que levar os filhos para dar educação e tal. Então eu vou, entendeu? Só para mostrar para eles que é bonito isso, é cultura e tal. Mas eu não tive, eu não cresci vendo isso, cresci na frente da televisão, entendeu? Então eu acho isso tudo assim, ai meu Deus, vamos lá então, entendeu?
Eu
Sabe?
levei aqui ano passado no CCBB que estava tendo aquela exposição dos gêmeos.
Grafiteiro, né?
E isso, nossa, ela ficou, ela para ela aquilo ali foi tipo, eu achei que ela ia adorar, porque ela adora desenhar, ela ama fazer desenho diferente e tal e não sei o quê. Ela olhou e falou: "Mãe, eu não aguento mais ficar nesse lugar". Eu falei: "Calma, filha, a gente já vai". Ela ficou pistola. Eu achei que ela ia adorar e ela detestou.
Não, é muito, sim. Uma coisa é você ver um grafite dos gêmeos admirar e tal. Agora você vê muitos assim, juntos, você fala, meu, não aguento mais, é isso, sabe, sobrecarrega, assim, você fala, não, chega, não aguento mais, né? Tipo, uma exposição do Van Gogh. Você vê um quadro do Van Gogh, você acha bonito. Agora se você vê vários juntos, você fala, meu, nem sei quantos quadros o Van Gogh fez, talvez só fez quatro, sete, sei lá,
Eu
né?
não sei
Não
também.
sei, não sou das artes. Meu filho quer que me corrija. Não vai ouvir meu podcast. Beijo, filho. Meu filho jamais ouviria meu podcast, então posso falar dele, né? Coisa que pais fazem assim,
Ah,
filhos.
sim. Talvez ouça daqui a alguns anos, né? Mas aí já vai entender.
Eu morrer. Quando eu morrer! Aquelas mães, né? Quando eu morrer, você vai dar valor! É, tipo isso. Quem nunca falou isso pro filho?
Pois é.
Né? Tristeza, mas é muito bacana esses biscontros que estão rolando. Eu acho que unir as pessoas para, mesmo que seja para ir no museu, é legal, porque
Sim.
deve ser muito mais legal ir no museu
Com alguém,
com alguém que seja seu amigo também, entendeu? E que vocês vão fazer graça e que não está acostumado com todas as suas piadas, entendeu? E vão revirar o olho e falar, ai, de novo a minha mãe falando isso. Se vocês vierem aqui em Toronto, eu levo vocês no museu e faço as piadas que meus filhos não aguentam mais. E o que você acha, Mona da Vê no Blue Sky, assim?
não sei, eu acho que. Sei lá, quando entram aqueles fakes, aquela época que entrou os fakes, que veio, tipo, uma galera tentando difamar os outros e falar merda dos outros e sei lá, infernizar a vida dos outros. Eu não sei, eu acho que a coisa da liberdade feminina ali também não é muito legal. Eu não acho. No começo todo mundo se sentia muito à vontade e tal, e hoje em dia. Eu sei lá, quando eu vou postar alguma coisa que tem alguma coisa demais, assim, vou participar de uma tour lá da madrugada, né? Eu boto uma foto minha por 3 minutos e eu apago na mesma hora, porque eu não sinto. Eu não sinto nem segurança de botar em 3 minutos. É aquilo, botou na internet, acabou a segurança. Mas no começo a gente se sentia um pouquinho mais à vontade. Hoje em dia meio que minaram isso, né? E aí, depois que vieram aquelas histórias lá do poeteiro. E aí veio a história do cara que botou as fotos da mulherada no Telegram para dar nota. Eu nem sei se isso é verdade ou não, mas assim, no momento que pode ser verdade, tipo, cara, acaba com a liberdade de um monte de gente, né? É, enfim, essa eu acho que é a parte ruim, assim, mas isso em qualquer rede, não acho que é só ali, não. Qualquer lugar da internet. Qualquer lugar de qualquer lugar.
Né? Infelizmente, também acho chato pra cacete, mas parece que deu uma sossegada, né? De fake. Nos últimos meses. Esse ano ainda não teve nenhum.
Sim, acho que sim. Acho que a pessoa deve ter cansado. Hoje em dia o que tem é o hater, né? Tem o hater do Rio de Janeiro, que ele fica lá, tipo, ai, não, que o Rio é muito perigoso, que não sei o quê. Eu fico tipo, amigo, tu tem que comer muito leite com angu para tu chegar no nível do Cláudio Castro, sabe? Que é o governador daqui. Esse cara odeia muito mais a gente do que a tu, vai se fuder.
Né, meu? Pô, aí também eu fui pro Rio de Janeiro algumas vezes e foi sensacional, mano. Rio de Janeiro é lindo pra cacete. Quem não gosta do Rio de Janeiro? Eu nasci e cresci em São Paulo, é feio pra cacete, São Paulo. Tipo, você for. É isso também. O que eu conheço do Rio de Janeiro é a área pra turista. Então é bonito, entendeu? Porque eu sei que quando você sai da área de turista, é selva de pedra também. Você não é. Não tem tanta arborização, não tem, né? Mas ainda assim é mais bonito, que você olha para cima, às vezes tem uma montanha, saca? O Rio de
Sim.
Janeiro tem essa geografia mais interessante, eu acho.
É um meme que a gente sempre usa, que era um cara na Barra da Tijuca, assim, ele filmando dois motoristas de ônibus brigando, e aí os caras quase saindo na porrada, e de repente um motorista sai, o outro vai atrás, e o cara continua filmando, ele pega o celular, vira assim: olha essa vista, galera, São Paulo não tem isso.
É sensacional, eu lembro desse meme. É sensacional, porque é isso mesmo, tá ali aquela zona toda, mas que vista! Que vista!
Tipo,
Rio de Janeiro é
o cara
lindo.
fica, né? Que é perigoso e que não sei quem, que isso que é que todo
Exatamente, cara. Eu fui pro Rio de Janeiro e não aconteceu nada comigo. Todas as vezes que eu fui, foi tranquilo. Eu fui ver Rolling Stones em Copacabana, cara. Saca? Que rolou mó arrastão. Dizem que rolou mó arrastão. E eu tava fumando meu beck lá. Colou uns moleques e falou: deixa eu dar um pega aí. Aí eu deixei eles dar um pega também. E só isso, cara. Não rolou nada. Não perdi nada. Não me roubaram. Sabe assim? Eu não tenho nada a dizer. Rio de Janeiro, eu aprovo.
Eu e Fred, a gente anda pelo centro ali, pela Lapa, de madrugada. No dia que teve o primeiro encontro, né, o primeiro bus encontro, Fernanda foi, voltou para São Paulo, os meninos foram embora, e a gente ficou. E a gente ficou até, não muito, era umas 3 horas da manhã quando a gente voltou para casa. E tava de boa. Porque, sei lá, fazem um terrorismo disso, né, que tipo, você vai andar na rua e vai ser assim. Vai ser assim, gente. É claro que é perigoso. Onde eu morava era o inferno. Tipo, tinha tiroteio quase toda semana. Aqui onde eu moro não é. É tranquilaço. Eu não escuto tiro.
Aqui é uma das cidades mais seguras do mundo, teve tiroteio na minha esquina.
Pois é.
E aí? Saca? Essas coisas acontecem no mundo inteiro. No Brasil, muito mais, com
Olha,
certeza, né?
é claro. E
Mas,
de novo, é
enfim,
claro
se
que
você vê o
é perigoso.
noticiário, se você não vai conhecer em loco mesmo, no lugar, não fala bosta,
Pois é.
não fala bosta. Você tá, conhece por noticiário. O hater do Rio de Janeiro é idiota. E o hater do Rio de Janeiro, você que ouve o meu podcast, com certeza, ah, merda.
É tomar no seu cu, irmão. É se fuder.
No cu, irmão. Isso aí. Adoro o carioca xingando. Melhor brasileiro xingando. O melhor esculacho. E, Lívia, quem você acha que dava uma boa conversa aqui no podcast também?
Olha, eu vou puxar a sardinha para minha casa e eu vou indicar o Fred.
O Fred. Eu também acho que eu devia entrevistá-lo, chamá-lo para uma entrevista, por que não? E seria uma honra conhecê-lo também.
E eu te passo depois direitinho a roupa dele do Telegram, você manda mensagem lá para ele.
Ah, legal. A gente combina contigo também, a gente já tem contato.
É
Tá
isso.
bom? Fala com a dona. Não monogâmicos também?
Já fomos. Hoje em dia, nosso relacionamento está fechadinho, bonitinho, apesar que a gente continua muito na coisa da cultura. Eu acho que a cultura também é muito importante. Por mais que hoje, ah, nossa, mas você fechou seu relacionamento. É tipo, ah, irmão, eu tenho problema pra caralho, vai se meter na puta que te pariu. Mas, hoje em dia eu falo isso já, porque dá no saco, às vezes, ter que explicar certas coisas, certas situações. E aí eu fico, mas eu sigo com a cultura, eu acho muito importante as pessoas falarem sobre. Mas eu não conseguiria. Ah, cara, quando a pessoa fala não conseguiria, eu fico, não conseguiria não. Eu sei que tu não conseguiria enquanto tu tá lá olhando para a pessoa, para tua mulher do lado, tu tá vendo a gostosona lá passando e tu tá falando, porra, gostosa, hein? Fala. Ah, mas eu não. Não é só socialização isso, isso é do ser humano. A gente acha as pessoas bonitas. Isso é normal. Achar alguém bonito, achar. Então eu falo muito sobre não monogamia. A gente tem muita conversa do tipo, ah, sei lá, se um dia quiser, vai lá, faz o que você quiser, faz como você quiser, de novo, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, e faz como ele quiser, eu só não quero que minta nunca para mim, sabe? E nessas a gente vai fazer 4 anos agora que a gente está junto e a gente nunca brigou. A gente nunca brigou, a gente nunca se alterou um com o outro, a gente sempre conversa respeitosamente, a gente sempre tem aquela coisa do tipo, ah, tô chateada com isso, então vou falar. Eu já fiquei chateada com umas bobeiras, menina, que tu fala assim, ai, Lívia, tu tá de sacanagem. Que é tipo, teve uma vez que eu postei um negócio no Instagram e aí eu marquei ele, e aí ele não ligou. Aí ele me olhou assim, né? Eu tava sentada assim numa mesinha, num bar. Aí ele, o que foi, Lívia? Você tá toda jururu. Eu falei, tô triste. Ele, por quê? Aí eu, porque eu te marquei, você cagou pra mim, tá? Mas é isso, o que é uma bobeira, tipo, aquilo ali podia ficar, e é só uma bobeira enorme. Eu sei que é uma bobeira, ele sabe que é uma bobeira, mas no final das contas me magoou de alguma forma, então eu coloquei pra fora na mesma hora, falei, eu fiquei triste por causa disso. E ele resolve, a gente sempre resolve, tipo, ah, então vamos resolver, o que que a gente pode fazer para mudar isso? E funciona, funciona muito bem.
Legal, é um princípio bacana mesmo. Mas tô velha para isso. Mas enfim. Sou das antigas, enfim, né? Tenho opiniões polêmicas. Mas
Jovem,
acho bacana.
você sabe que a gente tem a mesma idade, né?
Não, é, mas é verdade, né? Enfim. Lívia, foi um prazer te conhecer. Você é maravilhosa mesmo. Deu uma conversa excelente. Vai dar um episódio sensacional. Obrigada por estar aqui. Obrigada, é uma honra te conhecer. Você é.
Eu que te agradeço por me chamar, amei te
Isso.
conhecer também.
Amei te conhecer. Agora a gente é amiga.
Coraçãozinho com as mãos.
Coraçãozinho com a mão. Valeu.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 19º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas acolhedoras do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Lia Dru, LIADRU. Um beijo e até a próxima.